Pela ordem, senhor presidente. Demonstre.
Pela ordem, senador Demonstre.
A pedido do partido, primeiro eu quero endossar as palavras do senador Humberto Costa, senador Luiz Henrique. Acho que Vossa Excelência viu que há uma mágoa da classe política, não em relação ao Ministério Público, mas aos abusos do Ministério Público. Então, Vossa Excelência, que vai continuar à frente da Procuradoria e presidindo o Conselho, tem um papel extraordinário para evitar, inclusive, retaliações no futuro à instituição do Ministério Público, o que não pode acontecer. Porque o Ministério Público é uma instituição republicana, é uma instituição séria, mas alguns realmente acabam fazendo com que a maioria seja maculada na sua imagem. Eu lembro que um parlamentar extremamente respeitado, ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo, ele andava com uma petição, né, um inicial de uma ação civil pública que teve origem numa brincadeira que fizeram com um promotor de justiça. Pegaram um jornal e falaram, ele denuncia com o que sair no jornal, ou ele entra com a ação. E pegaram uma manchete do jornal, assim, há 50 anos. Aí cortaram a manchete há 50 anos, levaram para ele, ele entrou com a ação civil. Quer dizer, então, esses abusos, esse é um exemplo só. Eu ainda pertenço aos quadros do Ministério Público, eu estou licenciado. Eu entrei antes de 88, o Pedro saiu da instituição para ser candidato. Agora, fica difícil defender a instituição à medida em que os abusos se avolumam e os exemplos são cotidianos. Então, à medida em que houver um abuso, como diz o senador Pedro Simon, né, não só nessa área, mas tem que haver uma reprimenda, porque senão o Conselho Nacional perde essa função também de, se não funcionar a corregedoria no Estado, perde essa função de correição. Então, é preciso deixar claro isso. Eu venho dizendo isso há muito tempo, há muitos da instituição, que não é fácil defender o Ministério Público dos seus abusos. Das suas virtudes, sim. Do Ministério Público, que defende o consumidor, defende o meio ambiente, propugna contra a impunidade, mas, senhor Procurador-Geral, não é fácil quando os abusos se evoluem de uma forma tão gritante. E, em nome do partido, quero dizer a Vossa Excelência que ontem nós nos reunimos e também com vários do PSDB e nós vamos votar em Vossa Excelência. Nós entendemos que as qualidades de Vossa Excelência são muito maiores do que os seus eventuais defeitos. Não concordamos com algumas posições, elas foram expostas honestamente, né, e Vossa Excelência também respondeu a todas bravamente, segundo as suas convicções. Não nos convenceu em muitas e nos convenceu em outras, e isso faz parte da democracia. Então, nós vamos votar em Vossa Excelência.
Daqui a pouquinho.
Só porque saiu a nota a esse respeito, então estou dizendo, deixando claro. Até como votação é secreta, às vezes a gente mente também, vai lá e vota, mas não é o meu caso. Então, Vossa Excelência poderá contar.
Não, não terei a menor dúvida que Vossa Excelência já expressou o seu voto, embora sendo voto secreto. Ainda temos o senador Benedito de Lira inscrito, o senador Petecão e, por último, o senador Magno Malta, para iniciarmos a votação.
Presidente,
aliás,
presidente.
Para que dá a palavra para o procurador, para depois da palavra dele, presidente, iniciarmos a votação.
Presidente, pela ordem.
Agora.
Escreva, presidente.
Senador Benedito de Lira tem a palavra.
Pela ordem, presidente.
Presidente, eu vou ser muito rápido.
Pela ordem, senador.
Um minuto.
Vela, pela palavra.
Pedindo inscrição. Pedindo inscrição.
Fazer isso.
Senador Benedito de Lira tem a palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor procurador, eu imaginava que eu fosse o último inscrito, mas eu vou ser sucinto. Todos nós que aqui estamos somos oriundo de um processo eleitoral, assim como Vossa Excelência, Dr. Gurgel. Ele dizia ontem que a primeira disputa, ela tem um sabor, a segunda disputa tem uma outra vigência. E a segunda disputa que o senhor teve para Procurador da República, Procurador Geral, o senhor teve a maioria considerável dos seus companheiros. Significa dizer que o seu trabalho teve aprovação primeiro da sua categoria. Segundo lugar, aprovação da sociedade brasileira pelo seu comportamento no exercício do cargo relevante de Procurador-Geral da República. Eu queria cumprimentá-lo como senador da República e ter a honra e o privilégio de participar desta sabatina como membro suplente desta comissão, mas que nesta oportunidade também eu quero trazer uma manifestação do deputado, do senador Dornelles, que se encontra viajando e que foi relator do seu processo e que mandou, por meu intermédio, mandar avisá-lo que ele se sente feliz, dignificado e honrado como brasileiro tê-lo na continuidade do Ministério Público. Queria, nesta oportunidade, dizer a Vossa Excelência que o meu partido, o PP, Partido Progressista, também manifesta um apoio incondicional à sua indicação e o senhor vai contar com o nosso apoio e com o apoio do partido para que Vossa Excelência possa continuar à frente do Ministério Público Federal, fazendo o trabalho que tem feito. O senhor vai levar para sua reflexão as manifestações, as mais diversificadas aqui, do Senado Federal, dos representantes dos estados brasileiros, daquilo que, na verdade, é o dia a dia que nós vivemos nas nossas atividades. Aquilo que o senhor ouviu do senador Humberto, do senador Luiz Henrique, do senador Pedro Simon, isso realmente é, como disse o Vital do Rego, vai o senhor levar para suas reflexões e é evidente que essa é importante para que a gente possa amanhã ter o Ministério Público sem que ele se utilize de pirotecnia para o exercício da sua atividade, porque ele não precisa disso. Quero cumprimentá-lo e muito obrigado, presidente.
Concedo a palavra ao senador Petecão.
É a palavra, Vossa Excelência. Presidente Eunício, queria saudar o doutor Roberto Gugel, dizer da satisfação e ter essa oportunidade de estar aqui vivendo esse momento desta sabatina. Eu tive o prazer de recebê-lo em meu gabinete, para mim foi uma honra muito grande, que eu confesso que quando falava em Roberto Gugel eu me tremia todinho, mas eu sou uma pessoa de uma humildade tão grande que ontem no meu gabinete eu pude comprovar isso. Mas, doutor Gugel, o meu depoimento é no sentido de fazer um apelo. Eu acho que o Ministério Público, no meu estado, vou falar pelo meu estado, tem cumprido um papel importante, mas muito importante mesmo. O Ministério Público Federal do meu estado tem sido o porto seguro. É onde as pessoas menos favorecidas, seja da política, seja do meio ambiente, é onde nós hoje, graças a Deus, podemos dizer que tem uma garantia dos direitos do cidadão ser respeitado. Porque às vezes é muito fácil. Esse Ministério Público que algumas pessoas criticam hoje é o mesmo Ministério Público que há tão poucos tempos atrás era elogiado. Eu estou falando para o meu estado. E eu quero lhe dar um depoimento aqui. Eu estava no projeto Moreno Maia, é um projeto de assentamento que nós temos lá no nosso estado. E ouvi um depoimento de um pequeno produtor, onde ele dizia que... Ele me perguntava, Petecão, quem é esse tal de Ministério Público que chegou agora no Acre, que está corrigindo e está tentando fazer valer a vontade do povo do Acre. Então, o meu pedido é no sentido de fortalecer mais essas estruturas que estão no estado. E aqui, se eu errar algum nome, me perdoe, na pessoa do procurador Paulo Henrique, do procurador Anselmo, do procurador Ricardo e do procurador Fernando Pianzis, são as pessoas que estão lá no meu estado.
Aproveita e leva uma ficha de filiação para eles também, senador Petecão.
É por isso que tem essas coisas. Lá no Acre as pessoas nem respeitam as pessoas. É por isso que eu estou aqui fazendo referência às pessoas, porque essas pessoas do Ministério Público do meu estado, há tão pouco tempo, eram elogiadas. E hoje, porque tomam posturas corretas, posturas sinceras, aí você tem que se deparar com situações como essa. As pessoas não respeitam o procurador. É por isso que eu queria lhe parabenizar e queria depositar toda a minha confiança no senhor. Que continue esse trabalho, porque o Ministério Público do meu estado é um dos poucos portos seguros que a população do Acre tem. Obrigado, procurador.
Concedo a palavra aos dois últimos oradores inscritos agora, senador Magno Malta e senador Marcelo Crivella, e em seguida não vou mais fazer inscrições e vou dar a palavra ao procurador para responder os questionamentos. Tem a palavra Vossa Excelência, senador Magno Malta.
Senador Eunício, o procurador Roberto Gurgel, todas as vezes que tenho oportunidade de participar de um debate ou de presenciar alguém que está sendo inquirido aqui, eu me reservo tão somente para fazer comentários ao final de tudo, até por conta de não ter pleno conhecimento jurídico e ser indouto juridicamente e não ter disponibilidade para ler coisa decorada de que eu não tenho conhecimento e até com medo de pagar mico, que eu sou frouxo para pagar mico, eu me reservo a fazer comentário. Porque o sujeito que vem ser sabatinado aqui, ele pode mentir do jeito que ele quiser. Você pergunta, ele conta a lorota dele, é aprovado, vai embora, chega lá e faz de outro jeito. Então o sujeito não vai mudar sentado aqui. É importante que você o conheça, para fazer considerações e dar um voto consciente em quem você conhece. E todo mundo que vem ser sabatinado aqui, primeiro eu faço uma pesquisa minha. Ele já senta, eu já sei quem é ele. Ele não precisa dizer que ele é bom ou que é ruim, que vai fazer ou que não vai, porque se a gente analisa alguém, você pode não conhecer na profundidade. Mas como diz o próprio Ministério Público, em havendo indícios, você avalia se é bom ou se não é. Eu vim para essa Câmara de Deputados, o Procurador-Geral era blindeiro. E quando eu vejo algumas pessoas que já tinham mandato na época de blindeiro, tentando apertar o senhor, eles esqueceram de quem era blindeiro. Quem conheceu da época de blindeiro para cá, o engavetador mó da República, sabe que o Ministério Público melhorou muito. De lá para cá, se purificou bastante. A prova mais contundente é a sua reeleição. A Bíblia diz que o segundo estágio é pior do que o primeiro. Dizia os mais experientes aqui que o sujeito, quando vem a primeira vez, cheio de ideias e, né, com teses para colocar, é até meio simples para quem tem a capacidade de falar e tem o conhecimento, mas num segundo momento já não é. Aí dizia que a experiência, que o primeiro mandato é ser brilhante do governador, do prefeito, está empolgado. No segundo mandato, a pior coisa que fizeram foi esse negócio de reeleição. O cara afrouxa, larga para lá, começa a acordar 10 horas, aí o segundo mandato é sempre pior. E Vossa Excelência, Vossa Excelência, Luiz Henrique, que não está apoiado não. É porque toda regra tem exceção, né, Luiz? Então, eu queria fazer uma colocação, que é uma tese que já foi posta, eu estou com uma cirurgia no joelho, eu estava assistindo Vossa Excelência pela televisão. E ouvi quase todos. Espera aí, Bendito, sente aqui, meu velho. E eu estava vendo Vossa Excelência pela televisão. O Ministério Público é uma instituição tão necessária, tão importante, e eu sei disso. Eu presidi duas grandes CPI. A CPI do narcotráfico, a CPI da pedofilia, de resultados firmes e fortes para o país. Mas de onde eu fui me cercar? Ministério Público. Na CPI do narcotráfico, se não fosse Luiz Francisco, se não fosse o Santoro, Ronaldo Albo, para o meu estado deve uma estátua a Ronaldo Albo, que enfrentou de frente o crime organizado do meu estado no momento mais doloroso do meu estado. Fui me cercar, fui atrás do CONAMP, Ministério Público Estadual, que nunca me faltou nesses momentos. E eu fico pensando isso, já discuti com o presidente da CONAMP, com quem eu posso discutir, já discuti isso com o Demóstico, com o Pedro Táxi, e já tive a oportunidade até de poder fazer esse registro para o senhor. O Ministério Público realmente precisa ter muito cuidado com aqueles que não têm natureza de Ministério Público e que são concurseiros, tipo, fez concurso para o Correio e não passou. Fez concurso para a Caixa, perdeu. Fez concurso para a Polícia Militar, não foi. Deu sorte, passou no Ministério Público. Ele nem tem coragem para ser promotor, nem tem conteúdo para ser promotor, mas se vale de promotorias do interior para atacar a honra de quem faz vida pública. Tipo, Promotor na cidade do interior é o bicho. O prefeito, só de ouvir o nome dele, dá alegria nas pernas, se treme todo. Ganhou a eleição com voto. Mas o promotor marcou uma reunião com o secretário de turismo 3 horas da tarde. Quem marca a reunião é ele. Entra porta dentro, toma documento, faz o que quer, dá entrevista para a mídia local. Não tem coragem de ouvir um grito no pé do vidro. Sabe o que acontece? Abre um procedimento. Choveu, caiu o muro da creche. Promotor dá ao prefeito 24 horas para fazer. Prefeito, mas não tem como fazer em 24 horas, promotor. Pelo amor de Deus, então, eu lhe processo. Aí o homem vai e faz. Ele toma o segundo processo, porque nem fez licitação e fez. E porque. Toma 2 processos por cima da cara.
Porque não deu tempo para fazer.
Um porque não deu tempo para fazer, outro porque fez sem licitação. Então o que é que acontece? É preciso que nós, que tenhamos condição, comecemos a alertar. A melhor coisa que aconteceu foi o Conselho Nacional do Ministério Público. É dizer a esses homens que vão para a rua, o sujeito é um médico, o sujeito é um padre, um estudante, um jovem qualquer, que se arvora a ser prefeito do seu município. Disputa uma eleição, vai para a rua, é apupado pelo povo, ganha eleição. Depois chega um promotorzinho, que acabou de ser promovido para a comarca, é substituto, e vira o Satanás em cima dele. Esse sujeito que era um médico respeitado, pediatra de todo mundo, que todo mundo ama na cidade, ou aquele farmacêutico que o povo só confia nele, no interior, com 4 anos é bandido. Por que ele é bandido? Porque o Ministério Público age na provocação. E não sabe, esses promotores não sabem separar o que é provocação politiqueira de quem quer prejudicar o outro e de que é coisa séria. Há que o Ministério Público entender que a figura do promotor é para ajudar a sociedade bem. Sentar com o prefeito e dizer assim, governador, o que está acontecendo nessa área aqui? Como é que pode acertar isso aqui antes de ir para a mídia e dizer que vai abrir um procedimento? Porque o procedimento dele, ele provocado, abre um procedimento. O procedimento vira um processo. Depois de 4 anos, ele é ficha suja, sem ter cometido um crime, sem nunca ter sido preso, e não pode nem nunca mais disputar uma eleição, e vira coisa podre para os filhos, para os netos. Toda vez que se tem eleição, eu falo, fulano não disputa mais não, é ficha suja, é ficha suja, é ficha suja, é ficha suja. Então é o seguinte, o Ministério Público ganhou uma animosidade, e eu quero dizer uma coisa, eu não sei como é que se colocaram aqui, tem uma emenda de Paulo Maluf e tal, que eu penso que só não foi aprovado porque foi ele que fez. Não, com todo respeito, é verdade. É verdade. Porque o próprio Ministério Público, quando vem pedir pessoal se não ser votado, evoca. Evoca esse argumento. Mas nós não cederemos a isso, porque nós conhecemos a importância. Eu penso que só os quadros do Ministério Público, com Polícia Federal, com curso de Polícia Federal, o cara precisava ser testado primeiro na vocação. Ele tem que passar 6 meses na fronteira para depois fazer a prova teórica, para saber se ele quer ou se ele não quer, igual no BOP. Não, eu não dou para esse negócio, não. Mas primeiro ele sai da faculdade, com 23 anos de idade, com curso de Direito, faz uma prova e vira delegado e vai dar ordem num agente que tem 20 anos que está na rua. Aí manda ele para a fronteira, a mãe e o pai, que diz que política é tudo safado, vem no gabinete dizer, senador, não dá para o senhor transferir meu filho, não? O filho da senhora trabalha onde? Ela está em Tabatinga, ela é muito perigosa, mas o filho da senhora trabalha em quê? É delegado federal, mas ele não sabia que esse trem é perigoso, porque ele não foi para o Correio. Então é para saber o seguinte, o sujeito tem que ter vocação. Então o que é que nós temos que orientar? Orientar os prefeitos, homem público, governador, de ir para o Conselho Nacional do Ministério Público contra o promotor. Você vai construir um advogado, faz ele construir também. Você vai ficar sem dormir, deixa ele sem dormir também. Fala, eu vou lá dizer e provar que foi você que mandou eu abrir esse procedimento. Ora, porque o homem de bem tem que se defender dessa forma. Por que, que eu estou fazendo esse argumento? Porque eu não tenho nada para lhe perguntar, porque se o senhor é um homem que pesquisa, que examina para poder sentenciar ou não, para denunciar ou não, antes de chegar aqui, eu já sabia quem era o senhor. E eu que experimentei dias de brindeiro, sei que o senhor é bom demais para ser reconduzido. E a presidente, novamente, presenteia a sociedade. O senhor viu como o senhor foi exposto por causa do caso Palocci. Mas um homem tem que ter dignidade, escopo e coragem para tomar posição com base no que ele tem e com base no que está escrito. Quando você pega um ministro de tribunal superior, que escreve lá que a decisão dele é porque está ouvindo a voz da rua, esse homem não serve para estar em tribunal superior. Ele tem que decidir com base no que está nos autos. Aliás, no Supremo tem que ser assim, porque eles estão lá para interpretar a Constituição, não é nem para acrescentar, nem para tirar. Porque a Bíblia diz, seja anátema, aquele que acrescenta uma vírgula, tira uma vírgula.